jovempan.com.br.
3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde, começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Hoje é sexta-feira, dia 31 de março de 2017. Hoje eu estou sozinho aqui no estúdio, a Vera Magalhães me abandonou. Pode isso, Wilson? Ela me abandonou. Pois é. Mas é claro, mas não abandonou o 3 em 1. Ela participa normalmente aqui com a gente, hoje lá de Foz do Iguaçu, por telefone. Tudo bem, Vera Magalhães? Você me abandonou, né?
Pois é, Patrick Santos. Vim aqui ver as cataratas, quer dizer, participar de uma palestra. Boa tarde a todo mundo que nos ouve, nos assiste nesta sexta-feira.
É, legal. Vamos, a Vera, com certeza, participando normalmente, só que hoje lá de Foz do Iguaçu. Mas nós vamos ao Rio de Janeiro, primeiro com você, Marcelo Madureira. Tudo bem, Madu?
Tudo bem, Patrick? Alô, Vera, traz umas muambas aí pra gente, aí do Paraguai, aí do lado. André, amigos da Jovem Pan.
Em algum lugar do mundo, nosso Carlos Andreasa. Tudo bem, Andreasa?
Tudo bem, pessoal. Melhor impossível. E vamos com tudo. Sexta-feira gloriosa.
Pois é, assuntos quentíssimos aqui nesta sexta-feira. Gente, eu vou passar então as manchetes, depois a gente, claro, vai discutindo tema por tema. O primeiro destaque do dia, desemprego, né? 13,2% entre dezembro e fevereiro, já atingindo 13 milhões e 500 mil brasileiros. Daqui a pouco, a Denise Campos de Toledo explica o panorama econômico do país e trata, claro, essa questão do desemprego. Outro dado importante também, pesquisa Ibope divulgada hoje aponta que o presidente Michel Temer é reprovado por 73% dos brasileiros. Daqui a pouco mais detalhes desse levantamento feito hoje. Divulgado hoje, melhor dizendo. Né? Justiça Federal decreta a prisão do ex-delegado da Polícia Federal e ex-deputado Protógenes Queiroz, condenado por ter vazado informações sigilosas da Operação Satyagraha. Carnes apreendidas em frigoríficos investigados na Operação Carne Fraca passam no primeiro teste da Secretaria de Saúde do Paraná. Controlada pelo chavismo, a Suprema Corte da Venezuela assume as funções do legislativo, acusado de desacato. Opositores de Nicolás Maduro dizem que está em curso um golpe de Estado. Aliás, sobre essa nova crise institucional na Venezuela, o 3 em 1 quer saber: a decisão da Suprema Corte venezuelana em assumir as funções do legislativo configura golpe do governo Maduro? Mande a sua mensagem aqui pelo nosso WhatsApp, no número 11 931170620. Nós estamos em AM e FM e também por imagens pelo Facebook e também pelo YouTube. Bom, gente, vamos ao primeiro tema desta sexta-feira, né? Em um período de busca e de retomada, de crescimento, o país recebe mais uma má notícia. No trimestre entre dezembro de 2016 e fevereiro deste ano, a taxa de desemprego bateu um novo recorde, chegando a 13,2%. Já são 13 milhões e 500 mil trabalhadores desempregados. Quem conta melhor essa história e explica um pouquinho esses números é a Denise Campos de Toledo. A gente vai ouvir a Denise, depois, claro, colocar o tema para o debate. Vai lá, Wilson.
Boa tarde, pessoal. A notícia não é positiva neste fechamento de semana. Nós tivemos a divulgação da PNAD contínua pelo IBGE, que é a taxa trimestral de desemprego, que subiu bem além do esperado. A taxa chegou a 13,2% no trimestre encerrado em fevereiro. Isso significa que há 13 milhões e meio de brasileiros desempregados. Houve um avanço de 1 milhão e 400 mil desempregados em relação ao trimestre anterior, encerrado no mês de novembro. novembro, e esse avanço muito superior ao que era previsto fez com que já houvesse uma revisão. Já tem muito analista, especialista nessa área, prevendo que a taxa de desemprego possa chegar ainda este ano a 15%. Algum tempo atrás se trabalhava com a possibilidade dela chegar a 13%, 14%. Portanto, piorou muito, mesmo no ambiente em que se aposta na recuperação da economia, ainda que seja uma recuperação muito gradual. Eu gostaria de saber de vocês se esse dado de desemprego, que bate direto na condição de vida de boa parte dos brasileiros, não pode atrapalhar ainda mais a tramitação, as discussões em torno de as reformas, especialmente a reforma da Previdência?
Eu mantenho a tradição, Vera. Começo com você, respondendo à indagação.
Obrigada.
Da Denise.
É um cavalheiro esse Patrick Santos. Pois é, Patrick, isso foi muito o que eu ouvi de pergunta aqui nesse evento do qual eu vim participar. É um evento de uma associação de hospitais aqui em Foz do Iguaçu, um evento nacional. A Denise participou ontem também. Eu respondi exatamente a essa pergunta. Sim, pode atrapalhar em muito a tramitação das reformas. Isso, associado ao fato de que o presidente, a gente vai falar disso daqui a pouco, colheu o seu recorde de rejeição, faz com que a tramitação das reformas fique muito mais difícil. Um parlamento que já é refratário a elas, principalmente a reforma da Previdência, diante de um presidente impopular, uma crise política, uma paralisia política provocada pela Lava Jato, um desemprego aumentando em vez de ceder, e o déficit recorde para fevereiro também, que foi outra má notícia anunciada hoje, tudo isso leva a que o governo não tenha muita carta na manga para cobrar do Congresso a aprovação das reformas. Complica em muito a situação do presidente Michel Temer.
E você, Andreasa, você acha também que complica aí a aprovação das reformas, esse índice tão alto aí de desemprego?
Não sei. Os números são autoexplicativos, né, Patrick? A economia claramente em retração. O governo muito otimista, promete uma coisa, projeta de alguma forma positiva e na prática a gente vê uma situação como essa. Não é que a economia esteja estagnada, isso é um sinal de retração da economia. Por outro lado, a gente fala aqui sobre soluções reais, consistentes para enfrentar a crise, uma delas é a reforma trabalhista. A reforma trabalhista precisa avançar. Se você quer retomar emprego, se você quer que o empresário contrate, que volte a abrir vagas no mercado, as leis trabalhistas precisam facilitar um pouco. Não vejo outro caminho para, claro, a aceleração da economia, ajuda e tal, mas isso são coisas cíclicas, né? Do ponto de vista consistente, para permanência, para que o emprego volte a existir perenemente, precisa facilitar a vida do empresário. E é por isso também que a lei da terceirização, que deve sim ser incluída formalmente no conjunto da reforma trabalhista, é muito importante. As pessoas precisam trabalhar, precisam de trabalho. Para facilitar o trabalho, o que, que se pode fazer? Diminuir a carga sobre o trabalhador, fazer com que o custo da contratação, o custo do empregado, seja único, para que não pague duas vezes pelo custo desse empregado. Esse que é o grande desafio. Eu acho, nesse momento, a reforma trabalhista mais importante que nós temos no horizonte. Até porque a previdenciária não resolve nada. Daqui a 5 anos, vamos estar falando de novo sobre ela.
Concorda, Madu, que a reforma trabalhista é mais importante nesse momento, como disse o Andreasa? Como é que você vê essa questão? E, claro, analisando esses números aí do desemprego.
Eu concordo com o Andreasa e eu fico pensando o seguinte, por que os trabalhadores não vão fazer protesto lá na porta da CUT, da CGT, das centrais sindicais, que são grandes corresponsáveis por esse grande desemprego que tem no Brasil, pois apoiaram esses anos todos esses governos lulopetistas que, junto com irresponsabilidade, má gestão e desonestidade, colocaram o Brasil na situação em que está. Esse desemprego, pessoal, esses são números oficiais, ele é, infelizmente, bem maior. Né? E se você pegar cada indivíduo desses, se a gente for imaginar, cada um deles é um pai ou uma mãe de família, cada trabalhador, você multiplica por 4, por 5, vê o número de brasileiros afetados com esses números, com esse índice elevadíssimo de desemprego. Eu fico pensando aqui, não nos grandes números, eu fico pensando naquele cidadão, naquela cidadã que sai de casa de manhã, né, tentando arrumar alguma coisa para trabalhar, algum dinheiro para ganhar, para poder botar pão, comida na mesa dos seus filhos, da sua casa. A coisa mais elementar do cidadão é poder ganhar com o próprio suor. o seu dinheiro, né? Sustentar a sua família, viver com o mínimo de dignidade. E esses caras, esses patifes, tiraram isso de nós. Tiraram. Eu fico pensando até aqueles trabalhadores que sequer têm dinheiro para o transporte, para o ônibus, para poder procurar um emprego. Esse é o máximo do desespero. Segundo algumas pesquisas, um brasileiro desempregado, ele tem dinheiro para sobreviver mais cerca de 28 dias. Então, são dramas pessoais, de milhões de dramas pessoais, de milhões de brasileiros. E os culpados disso, pessoal, tem nome e sobrenome. Foram 13 anos e meio de lulopetismo. O Luiz Inácio Lula da Silva, o homem mais honesto do Brasil, Dilma Rousseff e todos os seus asseclas. Felizmente, a maioria toda está na cadeia, mas mais vão entrar na cadeia. Mas isso não resolve o nosso problema. Não resolve o nosso drama. Como já falei ontem, e já concluindo aqui, Patrick, para você ficar mais sossegado, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, de certa forma já estava prevenindo para esses números, né? Ao falar do déficit público e tal, mas a desoneração dos encargos das empresas só vai aumentar esse número de desempregados. E essa estatística também ela tem uma grande deformação, porque só entra nessa estatística aqueles que procuram emprego nos últimos 2 meses. Quer dizer, aquelas pessoas que já estão há mais de 2 meses empregadas, que já desistiram de procurar emprego, não entram para essa estatística. Não entram. Então, é a situação calamitosa em que nós estamos. E eu fico pensando hoje, nessa sexta-feira, como é triste para tantos e tantos milhões de compatriotas, né? Pais, mães, jovens que não têm o trabalho para ganhar o pão de cada dia, para educar os seus filhos. Isso é triste demais. Não adianta pensar em grandes números, tem que pensar em cada um, olhar para o lado, porque você olhando para o lado, com certeza você vai ver um desempregado.
Não, com certeza são números expressivos. Ô Vera, o Andreasa e o próprio Madureira falaram dessa questão envolvendo a terceirização e o Temer já avalia o envio ao Congresso de uma medida provisória com garantias para os trabalhadores que devem ser atingidos por essas regras de terceirização aprovadas na semana passada. Ainda não tem detalhes sobre quais seriam essas salvaguardas, digamos assim. E, aliás, hoje aqui acontece, em São Paulo e em outras capitais, protestos também organizados pela CUT em 12 estados. Aqui em São Paulo também um protesto acontecendo neste momento. Ô Vera, você acha que essa MP seria mais um recuo do presidente? Como é que será que ele vai tratar essa questão envolvendo a terceirização?
Nesse caso, não é um recuo dele, porque a aprovação do projeto de terceirização dos moldes em que ela foi feita na Câmara não passou muito pelo governo, foi mais uma iniciativa dos próprios deputados. É bom que haja algumas salvaguardas, mas a terceirização, a regulamentação da terceirização é um bom sinal para o mercado de trabalho. Eu já disse isso aqui no dia, e eu sou contra os cavaleiros do apocalipse que acham que a terceirização vai acabar com todos os problemas, vai acabar com todos os empregos, vai dizimar os direitos trabalhistas, mesmo porque terceirização já existe, ela precisava ser devidamente regulamentada. Com ela, os trabalhadores terceirizados deixam de ser de segunda e terceira classe e passam a ter uma regulamentação melhor, um horizonte melhor para saber quem são os responsáveis por pagar seus direitos trabalhistas, etc. Agora, o Madu falou um pouco aqui sobre esses números do desemprego, esse caráter aí histórico desse desemprego, que sim, é devido a Dilma Rousseff, muito principalmente a Dilma Rousseff, mas agora a gente já tem um desemprego que pode ser chamado de Michel Temer, é um desemprego devido ao novo governo, porque desses 13,5 milhões de desempregados, 1 milhão e 400 mil em relação ao trimestre anterior, que já estava em plena vigência do governo Temer. Então, a gente vê que a esperada recuperação da economia não está acontecendo onde ela é mais esperada, que é na ponta, no emprego. A gente sabe que o emprego é o último a ser afetado quando entra em crise e depois é o último a se recuperar quando o país também começa uma retomada. Como essa retomada está sendo a passos de tartaruga, o emprego ainda está caindo antes de voltar a melhorar. Foi algo que o próprio Madureira previu que iria acontecer aqui algum tempo atrás. Então, você veja que a construção civil, por exemplo, depois dos grandes eventos, aí, Copa, Olimpíada e tudo, teve uma debacle aí de contratações. Os temporários que tinham sido contratados no fim do ano também para o comércio foram dispensados. tudo isso mostra uma demora na recuperação do emprego, que vai fazer com que a eleição de 2018 se dê ainda sob a égide de um desemprego massivo. Isso é muito ruim para o governo e isso tem uma grave consequência na popularidade do presidente, que eu acho que é um assunto que a gente já podia entrar aqui, porque é correlato com ele.
Exatamente. Na verdade, eu já ia puxar esse tema exatamente com base nisso que você está falando. Vera, eu começo com você, Andreas. Essa pesquisa que foi divulgada hoje pelo Ibope, né, aponta que a desaprovação do presidente Michel Temer subiu de 64% para 73%. De acordo com o levantamento, apenas 17% dos brasileiros confiam na gestão do PMDBista e só 10% avaliam positivamente o governo Temer. Ainda de acordo com esse levantamento divulgado pelo Ibope, a avaliação de que a administração atual é melhor do que a da ex-presidente Dilma Rousseff registrou queda de 21% para 18%. Na tua visão, Andreas, o que se deve a essa rejeição tão alta do presidente Temer? Leva em consideração isso que a Vera disse também, já essas questões envolvendo a economia, essa dificuldade de recuperação. Que avaliação você faz?
Eu acho que o povo brasileiro tem uma percepção muito clara sobre a natureza do governo Temer, que é a mesma que eu tenho. O governo Temer é o governo Dilma. Então, se a Dilma ainda estivesse no poder, a avaliação dela seria igual ou pior à do Temer. Se você pegar a linha crítica de avaliação dos governos da Dilma, a queda é consistente e invade o período do Temer como se houvesse uma continuidade. E, de fato, há uma continuidade. Inclusive, a avaliação provável do TSE, né, do ministro Herman Benjamin. A chapa é a mesma, o governo é o mesmo, a impopularidade é a mesma. A população percebe que a Dilma caiu e que... A bem da verdade, aquele sistema muito configurado, muito ligado ao PT, ruiu, mas que o PMDB, o governo Temer, é continuidade daquilo, que eram sócios, que permanece a mesma coisa. Então, é uma compreensão linear do problema e que me parece muito próxima da realidade. O que o brasileiro está dizendo aqui agora é que ele não está satisfeito com a solução, que para ele continua muito ruim, que para ele o governo Dilma continua, ou se não o governo Dilma, os métodos, a cultura, são as mesmas pessoas. Quantas vezes nós falamos aqui diariamente sobre ministros que no meio do famoso golpe, no meio do impeachment, na troca de governos, simplesmente mudaram. Às vezes continuaram na mesma pasta. Quer dizer, de um governo que caiu para o governo golpista, o governo golpeado para o golpista, o mesmo elemento. O que isso significa? Continuidade. A população percebe isso. Por outro lado, os números, para responder um pouco a Vera, esse desemprego crescente ainda é consequência, para mim, claramente, da desastre da gestão petista. A responsabilidade do Michel Temer é que suas propagandas de atuação, de virada, de retomada da economia, não resultaram ainda. Mas essa crise, esse desemprego crescente, ainda é consequência do governo Dilma.
Madu, você?
Olha, é a famosa pinguela aí que o Fernando Henrique falou e tantos outros, né, comentaram. Esse governo Temer é uma pinguela que o Brasil está tentando atravessar, muito embora eu acho que é tudo farinha do mesmo saco, né? A chapa é Dilma Temer, não há dúvida nenhuma sobre isso, né? E que foi eleita de maneira ilegal, né? Usando expedientes absolutamente ilegais. A única coisa a ser dita pró essa gestão do Temer é que ele realmente conseguiu, quer dizer, se conseguiu, está tentando dar um novo rumo para a economia, ou pelo menos tentar segurar, né, essa sangria que estava havendo nas contas públicas brasileiras, mas a hecatombe é muito grande, né, o rombo é enorme, né, é muito difícil você conseguir colocar a economia nos trilhos novamente, porque a herança maldita dos governos do Lula e da Dilma são realmente assim de dimensões galácticas, né? E, por outro lado, ele fica nessa situação aí, quer dizer, a própria origem dele, né? Esse PMDB coloide, essa geleia geral que é o PMDB, esse partido sem cara, sem ideologia, sem proposta, fisiológico, né? Oportunista. Ele tem que fazer reformas, né? Até para poder continuar com uma política econômica consequente, mas, por outro lado, tem que negociar com um Congresso que é a cara dele, né? Que é aquela cara de lobisomem, de mordomo de filme de terror. É isso que... E com isso vamos vivendo até 2018, né, Vera? Será que a gente chega lá?
Vai, Vera!
Eu tô rindo porque ontem foi ao ar uma propaganda do PMDB em que eles procuraram colocar um monte de mulher para contrapor essa ideia de que o governo Temer não gosta de mulher. E aí tinha ele e um monte de deputados. E aí tem gente aqui falando no site que parecia aquele filme dos anos 80 brasileiro, As Sete Vampiras e Vampirão, que era um filme de terror total, e aí você falou dessa história de filme de terror, combinou. Eu acho o seguinte, eu discordo um pouquinho do Andreasa quando ele fala que não havia possibilidade de a popularidade do Temer ser diferente da Dilma, porque eles foram eleitos juntos. Sim, foram eleitos juntos, o Collor e o Itamar também foram eleitos juntos. Quando o Temer assumiu, eu falei que ele estava entre duas possibilidades. Ser Sarney ou ser Itamar Franco. Sarney também assumiu sem ser eleito e terminou sem apitar na própria sucessão, com a inflação descontrolada, com todos os candidatos de oposição a ele. O Itamar também assumiu sem ser eleito, após um impeachment como o Temer, mas fez o plano real, elegeu o sucessor e assumiu e terminou o mandato com uma popularidade de 41%. O Temer, no momento, está mais para Sarney, tanto na política quanto na economia, e para Itamar. E aí é Temer e Itamar e Sarney, não Tancredo, Collor e Dilma. Essas páginas estão viradas. É lógico que a herança é pesada, é lógico que a herança conta, mas com quase um ano no poder, o presidente Michel Temer já é senhor de seu próprio governo. Ele tem de responder pela reação tanto positiva quanto negativa da economia. Se ele vai para a TV, para dizer que ele entregou a transposição do São Francisco, para dizer que ele determinou a liberação das contas inativas do FGTS, que são obras dele, esse desemprego deste último trimestre é uma obra dele. Ele já teria que ter tido condições de, seja com base numa expectativa de reformas, seja com base na aprovação do teto de gastos, por exemplo, ele teve várias coisas para fazer para já reverter um pouco isso, afinal foi para isso que ele assumiu. Ele assumiu com um compromisso claro de retomada da economia e de contenção do desajuste. A gente tem um déficit recorde e um desemprego recorde. Portanto, o governo dele não está acontecendo. E isso se mostra nessa rejeição que é recorde, não chega ainda a níveis sucessivos. Ele ainda tem 10 pontos percentuais melhor do que a Dilma, né, na taxa de desaprovação. Porém, a aprovação está igual à da Dilma, 10% para os dois. Eles foram sócios, eles romperam a sociedade e agora ele está entregando um produto, um peixe tão podre quase quanto o do PT.
Andreas, eu vou passar para você. Tem um outro recorte aqui também, que para complicar a figura do Temer, quando tomada individualmente, pelo menos isso mostra a pesquisa, inspira mais desconfiança do que o conjunto do próprio governo, porque tem um dado aqui, 79% das pessoas ouvidas disseram não confiar em Temer. Queria que você falasse um pouquinho disso também. E falando sobre o que a Vera disse, você acha também que está mais para Sarney do que Itamar?
Inclusive porque a regra em situações como essa, em situações de ruptura, de mudança de governo, quase ruptura, porque eu estou entre aqueles que não vejo ruptura nenhuma, mas a regra no Brasil em situações como essa é o Sarney. O Itamar é exatamente a exceção. Você não vai encontrar na história do Brasil outros exemplos de solução para uma crise virtuosa como foi o Itamar. E aí entra a conjuntura econômica, que era mais favorável, era um fim de um ciclo muito ruim para a economia, havia uma chance de recuperação, e aí entra o mérito daquela equipe que ele formou, a equipe econômica, da onde surgiu o Fernando Henrique, a base do Plano Real. Houve mérito desse pessoal, é verdade, mas a situação econômica era muito forte. Nós agora ainda estamos, embora o governo diga que não, e aí entra o erro do governo Temer, ele mente sobre a realidade. Nós ainda estamos no olho do furacão, a economia ainda está se retraindo. Nós ainda estamos em situação de recessão, nós ainda não começamos a sair dela. O governo gostaria de dizer o contrário, mas na prática não é assim. Então, a regra é Sarney, a regra é desgraça como aquela. E, evidentemente, o Itamar foi muito beneficiado pelo fato de que ele, embora tivesse uma vida política conhecida, ele era desconhecido do brasileiro, ele, inclusive como vice-presidente, ele surgiu de repente. O Michel Temer, assim como o Sarney, não. Estavam lá desde sempre, ligados à velha política. Então, tem esse peso sobre sobre ele. Eu acho a comparação difícil, porque, enfim, infelizmente o governo Itamar é exceção num mundo de tragédias. Então, é claro, a Vera tem razão, é claro que o Michel Temer já poderia ter dado respostas. Mas o normal é que não dê, ainda é muito cedo para o governo dele. Um governo de incompetente, que usa os mesmos nomes do governo Dilma, que não tem soluções criativas e continua pagando pelos descalabros do governo do qual ele fez parte. Então é nesse sentido que eu repito, é a continuação do mesmo governo.
Madu, você para a gente, para o nosso intervalo, primeiro intervalo comercial.
É, só lembrando, né, duas figuras, Itamar Franco e José Sarney, têm historicamente, já estão os nomes na história, em campos opostos. Né? É, Itamar Franco, já falecido, está lá repousando em Juiz de Fora, enquanto o Soba, Zé Sarney, continua lá no Maranhão, um dos IDHs mais baixos do Brasil, né? Ele contribuiu muito para o atraso de Alagoas, né? Eu fico com uma pena enorme daquele povo de Maranhão, São Luís, uma cidade tão bonita, tudo caindo aos pedaços, e a família Sarney, o clã Sarney, rico, poderoso, barrigudo, aqueles sobas, né? Aquela coisa atrasada, né? Tem uma diferença muito grande aí do Itamar Franco para a família Sarney, em favor, evidentemente, do Itamar Franco. O destino, né? Inclusive, Zé Sarney se apropriou, né, de um próprio da União para fazer o seu mausoléu, né? Sua pirâmide de Quéops lá em São Luís, né? Onde, aliás, ele já deveria estar enterrado há muito tempo. Mas, politicamente, ele se retirou, já está enterrado, mas está vivo, né, e rico.
Ô, Madu,
essa é que
Madu,
é a verdade, meu pessoal. Fala, André.
Antes do intervalo, Patrick, eu queria pedir, então, para que a nossa equipe aí encontrasse a homenagem ao Itamar.
Em homenagem ao Itamar,
encontrasse aquela foto memorável do Carnaval de 94.
Com a Lilian.
Ele,
né?
Com a grande Lilian Ramos.
Lilian Ramos.
Uma homenagem ao Itamar Franco. Por favor.
Silvio, vai providenciando aí.
É uma foto peluda.
E a tarde, senhora.
Só não esquece da tarja, tá, Silvio?
Não, tarja, bota a tarja. Tarja fina.
Ô, Vera, alguma colocação?
Aquilo ali tem que ser tarja larga, meu amigo.
Olha! Vera Magalhães.
Eu lembro bem ainda. É da época da depilação mais antiga.
É, aliás, a moda era outra.
Aliás,
não tinham devastado a floresta amazônica naquele tempo ainda.
Para fazer a comparação correta, tinha que ter a foto da Lilian Ramos, do Itamar, no camarote, tá? Ao lado dos bicheiros, tá? Porque quem não sabe tem bicheiro ali, tá? E aquela foto ridícula do Lula, da Dilma e do Sérgio Cabral breacos no camarote para mostrar como nós evoluímos mal.
Vera, recado do Zé Carlos Pereira que assiste o programa aqui. A Vera tá ousada, hein?
Eu não, a Lilian Ramos, pessoal. Nem de carnaval eu gosto.
Aliás, boa pergunta. Por onde anda a Lilian Ramos, hein?
Pois é, tava na Itália, pergunta. Não é isso?
A gente tem que fazer uma pergunta aqui. Por onde
tava
anda
na Itália.
A
tava na Itália, a última informação.
Tava na Itália, eu acho.
Acho que ela casou com um italiano, enfim. Mas vamos tentar descobrir onde tá a Lilian Ramos.
Boa, Lilian, vai com Deus.
Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial, só refazendo aqui um convite, né? Lembrando
tá,
que
Lilian, dali.
O 3-1 está no Opinapan também. Você tem mais um canal para interagir conosco. A pergunta que está lá no aplicativo agora é a seguinte. Qual a solução para a crise da Previdência no Brasil? No caso aí, você acha que é a reforma, a Previdência privada ou uma outra alternativa? Você ainda pode lá participar. Se você ainda não tem o Opinapan no seu celular, entre na loja de aplicativos do seu smartphone e busque lá o Opinapan. Você faz o download, responde rapidamente algumas perguntas. E eu já estou começando a rir, porque a foto está lá, né?
Já estou vendo a tarde aqui.
Mas essa não vale.
Essa não vale.
Tarde não vale.
Top.
Que tarde. Isso
tá muito
ruim.
Silvio,
top,
diminui,
pô. Ô, Silvio, pelo amor de Deus.
É uma rádio
Deus,
de família, André.
A Lilian Ramos não foi de calça para Sapucaí, não. Que é isso?
Ô, Silvio, pode... chega. Vamos pro comercial, daqui a pouco a gente volta.
Restaurante A Bela Sintra. Conheça o verdadeiro sabor de Portugal. Experimente o nosso menu especial criado para o clima ameno desta época do ano, com pratos como coxa de pato crocante com risoto de aspargos verdes,
Restaurante A Bela Sintra. Reservas pelo telefone 3891 1090. 3891 1090. Rua Bela Sintra, 2325, no Jardim Paulista.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Vamos atualizar o trânsito aqui na capital paulista, direto lá da redação, nosso Carlos Aros. Aros, qual a situação neste momento do trânsito aqui em São Paulo, Aros?
Vamos começar pelas rodovias, Patrick? Vamos falar da Castelo Branco? Teve um acidente na Castelo, no quilômetro 270, perdão, na Castelo não, na Raposo, quilômetro 270. Isso gerou complicações no trânsito. O Waze indica que a situação está melhorando, mas... por enquanto, ainda é bom evitar. Quem tiver de pegar a Raposo no sentido de São Paulo, vai encontrar trânsito complicado. E no outro sentido também, movimentação bem difícil. Aí a gente vai fazer um passeio, vamos para outra região da cidade agora, ali na Rebouças. Aquele entroncamento ali, Rebouças, Henrique Schaum, Alameda Gabriel Monteiro da Silva... tudo absolutamente parado. O monitoramento do Waze mostra que a cidade tem uma situação bem mais complicada do que o habitual nessa sexta-feira. Então, tudo parado por ali. A Brigadeiro Luiz Antônio, lá no outro canto da cidade, também com trânsito muito complicado. O Waze mostrava agora há pouco quase que toda a extensão da Brigadeiro com trânsito mais intenso. E agora são alguns trechos. Mas, por exemplo, a Avenida Brasil completamente parada agora. Quem puder evitar essa região... vai fazer um bom negócio, mas a 23 também está complicado.
De volta com o 13 em 1 desta sexta-feira. Aliás, hoje a Secretaria de Saúde do Paraná divulgou o resultado da primeira análise das amostras de carnes e embutidos dos frigoríficos, alguns frigoríficos, né, investigados pela Operação Carne Fraca. O resultado do teste, segundo o órgão, foi satisfatório, mas outras 10 novas amostras foram enviadas para análise. Eu vou começar com você, Andreasa. Você acha que esse resultado coloca ainda mais dúvida, esse alarde todo que foi feito durante a Operação Carne Fraca?
É claro que sim, né? Mas o mais curioso foi o delegado responsável pela operação pedindo mais prazo. Mais 15 dias, se eu não me engano, para apresentar o seu relatório, uma coisa que é excêntrica, considerando essas operações. É um sinal, né? É claro que essas amostras, né, essas análises laboratoriais divulgadas hoje são muito significativas, inclusive porque 4 frigoríficos, entre os quais BRF e JBS, com carnes, digamos assim, aprovadas, em situação regular. Amostras recolhidas logo depois da deflagração, naquele final de semana, do dia 20 de março, da deflagração da operação. Então, eu repito aqui o meu incômodo, eu tenho batido nessa tecla, eu repito aqui a minha desconfiança, eu acho que a Polícia Federal se calou perigosamente depois daquele estardalhaço, acho tudo foi conduzido de forma muito autoritária e nós estamos esperando respostas, inclusive para o setor. Para o setor de produção de carnes no Brasil, né? Não vamos também com isso dizer que está tudo bem, que não há problema na carne brasileira. Não sejamos levianos como aqueles que acusamos. Vamos esperar. Mas que a coisa está complicada e que os sinais estão invertidos, estão.
Concorda, Vera Magalhães?
Pois é. Esse teste foi feito nos frigoríficos apontados, em 4 dos 21 apontados como irregulares. E foram feitos os testes logo após a deflagração da operação. A Vigilância Sanitária foi lá, recolheu amostras em supermercados, portanto aleatórias, de marcas como Seara, Perdigão, Sadia, o tal do Petim, que era um dos que teriam, teoricamente, mais problemas, né, por aquela operação da PF. E em todos eles, tanto os testes de conservantes e de produtos encontrados nas carnes, quanto aqueles de micro-organismos, né, os testes microbiológicos feitos, todos deram ok, deram positivos para 10 produtos. Isso quer dizer que está tudo bem? Não quer dizer. Pode ser que o governo do Paraná, que é um dos estados mais atingidos pela operação, tenha algum interesse em minimizar os problemas? Pode ser. Mas uma nova amostra já foi colhida agora, nesses 2 últimos dias, e vai ser mandada de novo para o Ministério da Agricultura. Isso é o que a gente vinha cobrando desde o início aqui, que fossem feitos testes laboratoriais. A gente cobrou isso já na sexta-feira em que foi feita a operação e na segunda-feira seguinte, entre aquelas várias perguntas que eu elenquei, que estavam sem resposta, era por que só poucos testes laboratoriais e muito das conclusões amparadas apenas em grampos telefônicos, que era uma das coisas que a gente achava que era
meu artigo também.
Pois é. Então, a gente vem apontando isso desde sempre aqui. Agora, as coisas caminham para uma situação em que a PF ainda está devendo respostas. A gente cobra desde o primeiro dia que eles vêm. Primeiro, se era tão grave, por que levaram 2 anos para alertar algo que era de saúde pública? Segundo, se não tinham certeza da gravidade, por que foram tão espetaculosos ali na hora de anunciar os problemas? Eu acho que essas perguntas cada vez mais vão ficando sem resposta diante dos desdobramentos. O problema é que a economia já sofreu largamente com isso, agora estão começando a rever alguns embargos, mas isso vai ser bem mais lento do que a determinação dos mesmos embargos.
E você, Marcelo Madureira, como é que vê essa questão aí?
Eu vejo o seguinte, felizmente hoje você tem no mundo e no Brasil tecnologia suficiente para você, com a devida rapidez, verificar a qualidade dos produtos, retomar a seriedade no controle de qualidade dos produtos de origem animal, enfim. E o que eu espero é a averiguação, a punição daqueles que trabalhavam em frigoríficos e daqueles que trabalhavam no aparelho de Estado, que tinham como obrigação fiscalizar a carne, que estavam em conluio, que estavam sendo corrompidos, né, e corrompendo, e que prejudicaram, que criaram esse problema todo. Eu acho que é essa questão que eu quero ver. Agora, que hoje a gente consegue rapidamente verificar e até rapidamente recuperar a imagem do produto brasileiro, seja no mercado interno como externo, você tem tecnologia para isso, o que é consolador.
Patrick. Gente, falando em
Patrick.
Oi, André.
Só para completar, tá? Por favor. Essa operação, carne fraca, olha o que eu estou dizendo, ainda terá as suas poucas provas substanciais anuladas por imperícia no manejo delas, e a gente ainda vai ver essas empresas prejudicadas ou alegadamente prejudicadas por essa operação serem indenizadas pelo Estado brasileiro. Nós ainda veremos isso acontecer em decorrência da imperícia do conjunto dessa operação.
Aliás,
anote o que eu estou dizendo.
Aliás, em cima disso que você está falando, Andreasa, isso faz lembrar um pouquinho, né? Uma outra operação que pode ser frágil, enfim, pode ser uma operação furada, nos faz lembrar o outro episódio lá da Operação Satyagraha. Aliás, a notícia desta sexta-feira também, a Justiça Federal decretou a prisão do ex-delegado da Polícia Federal e ex-deputado Protógenes Queiroz. Ele não compareceu a uma audiência no começo do mês em que seria definido a maneira que ele deve cumprir a pena a que foi condenado, né? Protógenes pegou 2 anos e 6 meses de prisão, convertidos em prestação de serviços por ter vazado informações sigilosas da Operação Satyagraha. Depois da condenação, o ex-deputado pediu asilo na Suíça, alegando que sofria de perseguição e atualmente vive naquele país. Eu começo com você, Vera Magalhães, como é que você viu essa notícia que, de certa forma, casa com isso que a gente estava falando aqui da Operação Carne Fraca, né?
Operação Satyagraha foi uma das operações que deixaram a PF desacreditada por muito tempo.
Exato.
Né? Vamos lembrar que ela foi a precursora de operações anuladas por imperícia, por abusos, por uma série de nulidades. Ela na época, vamos lembrar aqui, apontou várias irregularidades ali no Opportunity, na venda da Brasil Telecom na época, que depois viria a ser a Oi, e o Protógenes viveu uma ascensão em queda muito rápida. Ele chegou a ter seus dias ali de herói nacional e rapidamente passou a ter a sua função, a sua atuação questionada. Entre outras coisas, ele é acusado de vazar segredos profissionais ali, comerciais, de uma das contendoras da época da disputa para outra. Então, é uma acusação bastante pesada, bastante grave. Além de ter vazado um encontro em que seria dado um flagrante para que se filmasse ali, se acompanhasse. Então, Ele foi depois para a política na tentativa de obter uma blindagem. Não adiantou nada, porque ele perdeu o seu cargo de delegado federal, depois foi condenado e agora partiu para esse asilo político, alegando que corre o risco de ser executado. Enfim, o professor Juiz é um personagem bastante controverso, desde sempre, e agora ele simplesmente se recusa a comparecer às audiências e a cumprir as determinações judiciais. Daí esse pedido de prisão dele.
Marcelo Madureira, você.
Uma coisa eu garanto. Esse Protógenes deve ser o único Protógenes que existe na Suíça, né? Que já é um fato bastante curioso. Cadê o Protógenes?
Mundo, né?
É fácil de achar, só tem um. Agora, ele é uma figura mais do que controversa. Eu acho que realmente ele deve uma série de explicações sobre uma série de fatos, né? E ele sair daqui, fugir do Brasil e justamente para a Suíça, né? Poderia ter ido para outro país, mas foi justamente para a Suíça e em busca de asilo político. E essa história está muito mal contada. E agora ele está aí já com a prisão pedida, né? Eu acho que é uma grande oportunidade dele se explicar, inclusive, que perseguição política é essa, né? Dá o nome aos bois, né? Que não são os bois da JBS, nem da Brasil Foods, mas enfim, aos bois que tem que dar.
Você, André Azar.
Quem pesquisar a história da Operação Satyagraha, aliás, merece ainda um livro-reportagem relatando seus episódios, eu gostaria de fazer, quem sabe um dia, mas quem pesquisar a história dessa operação encontrará lá um modelo originário de espetacularização, né? Houve aquela operação de 2005 que fez com que helicópteros cercassem a casa da dona da Daslu. Naquela ocasião, em 2005, já no governo PT, o Lula e os petistas consideraram aquilo um grande momento em que, finalmente, a polícia se voltou contra a elite. Havia um acerto de contas histórico ali, né, contra o opressor na cabeça desse pessoal. Aquilo só foi crescendo, chegou a 2008, espetacular operação Satyagraha. Quem pesquisar encontrará que a maior da história também, não sei o quê. E os petistas vibrando, porque afinal de contas era crimes contra o mercado financeiro sendo apurado, só que o jogo inverteu, né? Então hoje em dia os petistas já não acham mais graça nesse modelo de operação que eles mesmos criaram. E é o modelo que dá certo muitas vezes, dá certo frequentemente, no caso da Lava Jato, está aí o exemplo brilhante, mas porque amparada, né, com lastro, com pesquisa, com ciência, mas não dá certo também num caso como esse da carne fraca, que é, olha, pode se mostrar muito parecida com a Satyagraha, como eu disse há pouco, ter provas anuladas, etc. e tal. No caso do Protógenes, ele está na Suíça como asilado político, sem nenhum motivo, e a gente fica sabendo que ele tem direito à casa, à moradia paga pelo governo da Suíça, e uma ajuda de custos pela sua condição de asilado político. Ora, vejam vocês.
Uma coisa, Vera?
Não, tem sim. O delegado Protógenes, ele virou um aliado do PT depois da Satyagraha, né?
Isso.
Ele se filiou ao PCdoB, foi eleito deputado pelo PCdoB e hoje é dos que apontam aí uma suposta perseguição ao Lula por parte da Lava Jato. Veja só. Ele, o advogado dele, inclusive, lançou um livro, Operação Lava Lula, dizendo que a Lava Jato tem como objetivo só atingir o ex-presidente Lula. A verdade é que o próprio PT, logo depois da deflagração da Lava Jato, da Operação Satyagraha, já começou a perceber que tinha coisa errada ali. Se você lembrar, o Paulo Lacerda, que era o diretor da PF, caiu logo depois, também foi exilado lá em Portugal. Ninguém mais falava com ele porque havia uma divisão dentro do governo petista. De um lado, os defensores do Daniel Dantas e do outro, os opositores dele. Portanto, de um lado, Zé Dirceu, de outro lado, Luiz Gusquem, na época. E isso movimentou os próprios bastidores do petismo, que tratou de tirar a Satyagraha de cena logo de cara. Então, o Andreasa tem razão. É uma operação bastante obscura. Ela envolve uma briga empresarial entre o Daniel Dantas e o Demarco, que era um ex-sócio dele e virou seu inimigo. Envolve a passagem do controle da Brasil Telecom para depois virar a Oi, naquela também história dos campeões nacionais do governo Lula. Tem muita coisa para ser levantada aí. Quem sabe com a prisão, o ex-deputado, ex-delegado, Protógenes Queiroz, parte para uma delação premiada e diz o que ele sabe, hein? Seria interessante.
Vera,
não vai lá, Andreasa. Vai lá para a gente depois ir para o nosso
intervalo. Não quer fazer esse livro, não? Vamos fazer esse contrato aqui ao vivo.
Fazer esse
e aí, Vera?
Opa!
Vera Magalhães, boa, livro reportagem. Olha aí, tá lançando o desafio para ver. O que, que você acha?
Pois ela você traçou um cronômetro.
Vera!
Me chama no WhatsApp depois.
Vamos lá. Tem adiantamento, Andreasa?
Tem, para Vera tem. A crise está grande.
Tem um qualquer,
Vera,
a gente abre uma exceção. Tem.
Algum não é um qualquerzinho, não, né?
Ô, Patrick, só uma coisa agora.
Fala.
Uma das coisas que a defesa do Protósio está acusando é como é que o meu cliente pode ser condenado por vazamentos de informação se hoje em dia tudo se vaza no Brasil, o Brasil é a república do vazamento. Eles estão acusando, usando esse negócio do vazamento como defesa. Só que no caso dele, como a Vera disse, é um vazamento de natureza diferente e ainda muito pior. A Vera falou, é um vazamento empresarial. Ele pegou uma informação de um e passou para outro competidor, né? Quer dizer, ele foi uma espécie de lobista dentro da Polícia Federal, é diferente. Vazamento é sempre ruim, mas como eu digo, tem vazamentos piores, é o caso do Protógeno.
Tem razão. Bom, gente, vamos ao nosso último intervalo comercial. Daqui a pouco a gente vai falar lá sobre a crise na Venezuela. Vai lá, Wilson, até já.
Fique agora com o Minuto do Transporte. Oferecimento CETESP, Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região.
Você sabia que a nossa legislação trabalhista é da década de 40? Pois é, de lá para cá muita coisa mudou, você não acha? Para que a CLT possa, enfim, entrar no século 21, ela precisa ser revista, aprimorando os direitos dos trabalhadores. Do jeito que está hoje, trabalhadores e empresas estão perdendo, prejudicando apenas o desenvolvimento do nosso Brasil. Mas não basta mudar a lei, é preciso mudar a mentalidade. O Brasil é um dos países recordistas em número de ações trabalhistas. Rever essa questão é importante para que investidores e empresários confiem no país e gerem mais postos de trabalho. Afinal de contas, de nada adiantará ter leis paternalistas enquanto milhões de pessoas estão desempregadas. Eu sou o Taiguara Elou, presidente do CETESP.
Siga o CETESP no Facebook e fique por dentro das nossas ações.
O mais novo restaurante dos Jardins tem 58 anos. Conheça o novo Rodeio da Adoc Lobo, com os clássicos e o atendimento de sempre. Rodeio, Jardins e Shopping Iguatemi.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Vamos saber como é que está o trânsito em São Paulo nesta sexta-feira. Você, Carlos Aros.
Ninguém transita pelo trânsito, viu, Patrick Santos? Tudo parado. Ó, essa é a Raposo Tavares, para quem nos acompanha pelo Waze. Aquele acidente lá que eu mostrei no quilômetro 270 tem reflexos. Então, a chegada a São Paulo, complicadíssima. O motorista vai enfrentando dificuldades porque essa situação faz com que as pessoas reduzam a velocidade. Tudo parado pela Raposo ainda, viu, Patrick?
Estamos de volta com o 3-1, agora o destaque internacional. Ontem o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, o equivalente, né, ao STF aqui no Brasil, e que é controlado pelo chavismo, assumiu as funções da Assembleia Nacional. A decisão é embasada na acusação de que o legislativo do país age em desacato à Constituição por ter juramentado 3 deputados acusados de fraude eleitoral. Por mais que a Câmara tenha exonerado os parlamentares, o judiciário venezuelano diz que o ato não foi formalizado. A oposição acusa o governo de Nicolás Maduro de dar início a um golpe de Estado. O líder da Assembleia, o opositor Julio Borges, rasgou a sentença e chamou a decisão de lixo durante uma coletiva de imprensa. Aliás, a nossa produção separou um trechinho dessa questão envolvendo o Julio Lopes. Vamos ouvir e assistir, depois a gente debate a questão. Coloca aí, Wilson.
Les quiero decir claramente qué significa para nosotros esta sentencia. Esto es simplemente basura. Es un golpe de Estado con todas sus letras. Es es una dictadura que el mundo entero tiene que ayudar a Venezuela en este momento.
Aí está o Julio Lopes. Eu começo com você, Madureira. Como é que você viu essa questão? É um golpe?
É claro, cada vez mais a Venezuela se transforma numa ditadura e uma coisa absolutamente anacrônica, fora do tempo e do espaço, no mundo. É triste de ver o povo venezuelano, né, a democracia sendo atacada dessa maneira em pleno século XXI, uma coisa atrasada, truculenta. Né? E eu fico espantado, né, como os petistas, o governo do Lula, da Dilma, eram tão assim próximos, né, tantos negócios, inclusive refinaria lá em Recife, né, Abreu e Lima, todos projetos em comum, essa coisa arada toda, e o que a gente vê cada vez mais é a Venezuela se revelar uma ditadura, já era na época do Chávez, mas a cada vez mais, a situação da Venezuela é dramática, talvez pior que a situação brasileira em termos de economia. Então, quanto mais pior a economia e o governo não tem nenhuma proposta, nada para fazer para recuperar, mais e mais diminui as liberdades democráticas. Hoje a Venezuela é uma sombra do que já foi, é lamentável, e eu fico pensando o Brasil, né, como uma liderança que deveria ser, pelo menos no continente, deveria ter algum tipo de atitude mais firme com relação a isso, em defesa da democracia, em defesa do próprio povo venezuelano, né? Atacada por esses camaradas, que inclusive, né, hoje eu estava conversando com um amigo que esteve na Venezuela, a grande aliança que o Chávez fez, aliás, ele era militar, foi com os próprios militares que hoje estão por cima da carne seca, que são os únicos na Venezuela, né, que estão se beneficiando dessa situação. É uma ditadura e só deve ser repugnante assistir isso.
Aliás,
vocês não acham não, meus amigos?
Aliás, pegando carona no que o Madureira está dizendo, Vera, o ministro Aloysio Nunes Ferreira deve levar essa reunião amanhã lá em Buenos Aires, que vai falar sobre o Mercosul, e defende a expulsão da Venezuela do Mercosul. Enfim, como é que você vê essa questão e essa posição do governo brasileiro?
Eu achei muito tímida a reação do governo brasileiro. Tinha que ter tido uma oposição mais enfática e chamando as coisas pelos nomes que elas têm. Tinha que ter sido o presidente da República e não só o chanceler. O Temer tinha que ter... Olha só, ele teria a chance, ele que foi tão chamado de golpista, sem que tenha havido golpe no Brasil, poder dizer que há um golpe, um alto golpe no governo Maduro e que agora a Venezuela vive uma ditadura plena. Já era um regime autoritário, já tinha supressão de liberdade em várias esferas, e agora é uma ditadura acabada e não tem como chamar por outro nome, porque o judiciário vai responder pelo parlamento, os parlamentares perderam a imunidade, já havia presos políticos na Venezuela, enfim, já havia essa situação de repressão à imprensa, repressão a manifestações. É um governo que se vale ali do chavismo, em nenhum pingo do carisma popular que um dia o Hugo Chávez teve, porque o Maduro é um esbirro, ele é um sub-Chávez muito piorado, sem nenhuma qualidade, e é uma ditadura pura e simples. O Brasil tinha de fazer uma nota dura, tinha de ter uma posição muito mais firme do que está tendo.
E você, Andreasa, como é que vê essa questão da Venezuela?
Em primeiro lugar, para mostrar manifestar minha implicância e minha desconfiança com essas invenções estatísticas, o tal IDH, que nós falamos a respeito na semana passada, coloca a Venezuela, esta Venezuela, na frente do Brasil. Tá? Isso é uma primeira nota. A segunda é uma pergunta. Se os sites e blogs e espaços de militância do PSOL, do PCdoB, já tiraram de suas páginas, de suas capas, o apoio incondicional à democracia, que segundo Lula havia democracia até demais venezuelana. E aí, pessoal, continua tudo bem lá? Continua valendo democracia? Como é que vocês vão se virar com isso? E agora, falando objetivamente sobre a questão, se trata simplesmente da formalização de uma prática que já estava em vigor desde 2005, desde dezembro de 2015, quando a oposição passou a controlar democraticamente, por vias eleitorais, a Assembleia Nacional. A partir de então, o Supremo, né, o Tribunal Superior da Venezuela, passou a ignorar e frequentemente a lançar essa situação de desacato contra o parlamento para fazer avançar o legislativo mesmo. Já faz tempo a Suprema Corte venezuelana legislava naquele país, não é nenhuma novidade, já era ditadura há muito tempo, é apenas um aprofundamento, e aí o Brasil precisava ter dado uma resposta mais séria assim. O Brasil é responsável pela suspensão da Venezuela do Mercosul, a situação atual, mas já deveria ter, não esperar até o final de semana na Buenos Aires, já imediatamente ter dado nome aos bois. O Temer deveria ter falado, dito isso é uma ditadura, tem que sair do Mercosul imediatamente. Vamos ver se consegue reverter isso aí com uma posição mais firme nos próximos dias.
Aliás, esse é o tema da pergunta.
Chamar o nosso embaixador de volta.
Vai, Vera, rápido para a gente ouvir.
Eu fui olhar o que o Adriasa perguntou dos sites. Aí sim, aqui uma chamada no site do PCdoB. Luciana Santos resistiu nas ruas contra outro governo golpista. Falei, nossa, olha só. Só que não, eles não estão falando não da Venezuela. Estão falando do Brasil mesmo. Hoje, 31 de março. Eles estão querendo fazer uma alusão ao golpe militar para dizer que tem outro governo golpista e zero Venezuela.
São os irresponsáveis.
E vamos ouvir os nossos ouvintes, que aliás, esse é o tema sobre a Venezuela. Coloca aí, Wilson.
É Emerson aqui de São Paulo. É, eu acho que sim, os governos ditadores fazem isso, né? Eles querem se perpetuar no poder e não deixar com que a oposição crie e ganhe corpo, né? Então eu acho que sim, o que o Maduro está fazendo é um golpe, com certeza, contra a democracia naquele país, Venezuela.
Henrique Falossi, aqui de Suzano. Aí fica evidente, né? Mais ou menos o que o PT tentou fazer com o Brasil. Você partidarizar ou influenciar ideologicamente o Supremo para tomar as decisões do país, né?
Mas é evidente que foi. Quando qualquer dos poderes se arvora em tomar o poder do legislativo, que é o justo representante do povo, isso daí é golpe, que é o Júlio Cruz Lima de São Paulo.
Aí, muito claro, né, gente? Para os nossos ouvintes, claro, sim, foi um golpe. Vai, Andreas, é você.
O Madu falou sobre os militares, as Forças Armadas. Eles são o fiel da balança na Venezuela agora. Não sei se isso vai ser bom, mas o fato é que assim é. A oposição tem pedido uma resposta das Forças Armadas diante desse golpe. Dizem que só as Forças Armadas podem reverter essa situação. Ou seja, o Maduro não conta mais com aquele apoio dos militares que o Chávez tinha. A chave virou um pouco na Venezuela para fazer um trocadilho infame.
Nossa, que cuco histérico.
Cuco histérico, né?
As Forças Armadas estão cooptadas pelo governo, André.
Ô, Vera, você sabe que música que a gente encerra hoje?
Aí, na gente?
Você sabe que música que a gente vai encerrar hoje?
Esse cuco é golpe.
Sei, diante da minha ausência aí no estúdio, rolou um golpe.
Golpe, falando em golpe.
Matheus Meirelles.
Saudades de Ipacaraí.
Justin Bieber.
Claro que a gente vai de Justin Bieber aí.
É verdade, o Matheus e a Natasha, viu?
Não,
eles nunca me enganaram.
Aliás, eles estão revezando lá na fila do Allianz aqui desde novembro lá pra assistir o show.
Espera aí, pessoal. A gente tem que impugnar.
Vera, vai nas cataratas, Vera.
Vamos ouvir rapidamente o Justin Bieber, gente. Já deu. Tchau.
Pela impugnação.
De cascata, basta a gente aqui, pessoal. Tchau.
Tchau, até segunda.
Mas aí é bonito. Bom fim de semana. Um beijo pra todos. Tchau. By once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me redeem myself.